Queridos, a paz de Cristo. Eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de estar conversando com vocês sobre a palavra do Senhor. E é muito importante que nós abramos o nosso coração, o nosso entendimento, para receber aquilo que o Espírito de Deus quer plantar em nós através da palavra. E o salmo que o Senhor traz para nós hoje é um salmo que muita gente já decorou, sabe ele de cor e salteado. Quando você menciona o início do salmo, todo mundo já, né? Tem ele ali na ponta da língua. Mas será que tem ele no viver? Porque esse salmo é de uma profundidade tremenda. Embora Davi tenha retratado a vida humana em 6 versículozinhos, é de uma profundidade extraordinária. Extraordinário. Esse salmo retrata, entre a criatura e o Criador, uma dependência total. Total. Então nós não podemos simplesmente decorar o salmo e sair dizendo o salmo de qualquer maneira. É preciso que eu medite em cada situação, cada declaração desse salmo e nos questionemos, eu estou vivendo de acordo com essas declarações? Eu só vou ler o verso primeiro desse salmo hoje. Vamos deixar o restante para depois. E você vai observar que nesse primeiro verso nós temos uma profundidade de revelação extraordinária. Então, Salmo 23, verso 1. Grande salmo escrito por Davi. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vejo essa declaração de Davi como algo profundo, extraordinário, singelo, incomum. Davi demonstra nesse salmo a intimidade que ele conquistara com Deus. E Davi deixa transparecer em cada frase que é escrita que verdadeiramente o Senhor é o dono da sua vida. É quem conduz os seus passos. É quem direciona a sua vida em todas as suas atitudes. E é bom lembrar, queridos, que costumeiramente nós vemos Deus falando com o seu povo. Aqui é diferente. Aqui é ovelha falando do seu Deus. É ovelha falando do seu pastor. Reconhecendo o seu cuidado. Reconhecendo a sua provisão. Reconhecendo a sua direção, a sua proteção. E vemos essa declaração de uma forma gloriosa e profunda pelo senso de gratidão demonstrado por Davi, que fora por muito tempo pastor de ovelhas. Então Davi está falando de algo que ele tinha conhecimento. E ele retrata o cuidado que ele tinha com o rebanho, com as ovelhas, mostrando que o Senhor, como pastor, tem esse esmero, esse cuidado, esse carinho com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Então Davi faz essa declaração, trazendo posteriormente, lá no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 11, mais uma vez, aí você vai ver a declaração do próprio Jesus, dizendo: eu sou o bom pastor. Olha que harmonia linda entre o Antigo e o Novo Testamento. Davi está aqui dizendo: o Senhor é o meu pastor. E lá no Evangelho de João, João registra a declaração do Senhor Jesus: eu sou o bom pastor. Que coisa linda! Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No Evangelho de João 10, no verso 7, vem essa declaração: eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus, quando vem, ele veio com uma tríplice função pastoral. Primeiro, o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, a própria declaração do Senhor. E Jesus deu a vida por suas ovelhas, não mediu esforços, pagando um alto preço. Ele é o dono do rebanho e cuida de cada um de nós com imensurável amor. A morte não conseguiu segurá-lo por muito tempo. Por quê? Porque ao terceiro dia ele deixou o sepulcro vazio, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, tirou o ferrão danoso e cruel do seu poder assustador. E aí Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, ele declara: tragada foi a morte na vitória. Vitória de quem? Vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ali a vitória foi nossa, sua, minha, de todos. Cada um que se aproxima do Senhor e confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, se Jesus é o Senhor da sua vida, ele conduz a sua vida. Conduz, ele não é só Salvador, ele não só te livra dos males, mas ele quer ser Senhor, Senhor. Então, como grande pastor, nós nascemos em Cristo. Jesus é o nosso pastor, passamos a ser dele, passamos a ser cuidados por ele, passamos a viver debaixo das bênçãos que são prometidas por ele, as bênçãos que houve aquela aliança maravilhosa desde o princípio lá com Abraão. E passaram os anos, os séculos, e o tempo foi passando, mas a promessa do Senhor não perde o prazo de validade. Jesus proveu as bênçãos para nós e ele nos livrou da lei do pecado, da morte, da destruição eterna. Jesus fez tudo quanto era preciso. E quando você, eu, nós descobrimos quanto é importante esse encontro com Jesus, nós escolhemos pertencer a ele. A ele. Não pertencemos mais ao maligno, não fazemos mais a vontade do maligno, não somos mais escravos do pecado. Agora nós temos a paz de Cristo. Isso é um motivo de júbilo, é um motivo de exaltação, é um motivo de ser grato a Deus, como Davi está declarando aqui: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O supremo pastor. Eu creio que um dia, e não está longe, Jesus estará retornando para buscar o seu rebanho, as suas ovelhas, a sua igreja, como supremo pastor. E o prazer dele é estar junto do seu povo, junto do seu rebanho, rebanho que ele conquistou pelo poder do sangue, pelo poder da sua morte. Nós alcançamos a vida eterna, pelo poder da sua vida, nós alcançamos a vida abundante, e pelo poder da sua segunda vinda, nós alcançamos ou alcançaremos a glorificação eterna. Então, em Jesus, temos a provisão completa. E quando a Bíblia fala sobre isso, diz que essa vitória será por toda a eternidade. Ele é, ao mesmo tempo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e o Pastor que dá a vida por suas ovelhas. Coisa gloriosa! Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. O pastor que dá vida por suas ovelhas. Ele é o Deus presente, ele é o Deus Emmanuel, ele é o Deus conosco, é o Deus que se fez como um de nós para estarmos todos com Ele. E é preciso que todos os dias nós nos esvaziemos de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, para que a Sua glória seja manifesta em nós. É maravilhoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é exaltado acima de todos os nomes. Então, quando nós olhamos essa situação, quando vemos lá em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é sacrifício, não é promessa, não é passeata, nada disso que abre os céus. Quem abre os céus para sermos recebidos como salvos, remidos, é através de Jesus. Jesus é o caminho, está no singular, não existe outro caminho. Jesus é a verdade, não existe outra verdade. E Jesus é a vida. O homem luta tanto pela vida, procura tanto a vida, às vezes morre procurando a vida, e Jesus é a vida. A vida que você precisa está em Cristo. A vida que traz um prazer verdadeiro em você, a vida abundante. A vida abundante que você precisa, Jesus te oferece. Então Jesus está aqui declarando em João 14, 6, que Ele é o único caminho para Deus, para a presença do Pai. Ele é a realidade de todas as promessas feitas no Antigo e no Novo Testamento. Jesus é a imagem visível de Deus. Ele é a revelação completa de Deus, o Verbo encarnado. O Verbo que tabernoculou, que habitou entre nós. Então a expectativa de ser transformado à semelhança do Senhor Jesus nos motiva a viver uma vida ilibada, uma vida íntegra, uma vida de exemplo no meio desse mundo. Eu costumo dizer, se você está em Cristo, você não é produto do meio. Você foi salvo pelo Senhor Jesus para influenciar, não para ser influenciado. Você não entra na corrente do erro, da mentira, do engano, das falcatruas. Você é exemplo. E outra coisa, a palavra não diz que você é só exemplo no mundo, você é exemplo dos fiéis. Dentro da igreja, às vezes tem grupinho, mas você não entra em grupinho, porque você é exemplo, você é um escolhido, você é uma escolhida. Da tua boca não sai palavra torpe, da tua boca foi selada, separada pelo Senhor para falar coisas que edificam o nome do Senhor. Mostram que você realmente é diferente. E a maior evidência do nascimento é uma conduta correta. Primeiro, uma vida correta com Deus. Então você nem se preocupa com a situação externa, porque se você tem vida com Deus, aqueles que estão ao seu redor vão ver que você é uma pessoa comprometida. Mesmo que falem alguma coisa errada sobre você, mas ninguém vai ver realidade nessa palavra. Por quê? Porque o teu procedimento joga por terra a mentira. Todos vão olhar para você e ver que você é uma pessoa comprometida com Deus. A palavra diz assim: o Senhor é o teu advogado. Você não precisa estar se defendendo. O Senhor peleja as tuas causas. Então eu tenho visto muitas vitórias pelo poder do Senhor. Eu tenho visto. E entendemos que o mundo foi criado pelo Senhor. A esfera do mal está debaixo do poder do Senhor. O diabo está debaixo do domínio do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Então nós vivemos acima dessa esfera do mal. Lá em 1 João 5,19, a palavra vem mais uma vez confirmar que nós somos filhos de Deus. Nós temos o Senhor como nosso pastor. Uma experiência firme, extraordinária, que o mundo não consegue entender. Nós não somos simplesmente religiosos, nós somos de Cristo. E a palavra do Senhor passa a ser de fácil entendimento para nós. Nós não somos obrigados a andar debaixo do ensinamento do Senhor que está na Bíblia, que está na palavra. Não. Nós andamos porque nós amamos a palavra do Senhor. E por que que nós temos facilidade de amar a palavra e assimilar a palavra e aceitar a palavra? Porque nós amamos ao Senhor. Nós o temos como o nosso pastor, como aquele que está à nossa frente, nos conduzindo a águas tranquilas e pastos verdejantes. Então as nossas atitudes passam a mostrar o caráter transformado pelo poder do Senhor. E ainda hoje, Ele transforma vales, desertos em mananciais. Ele te ama. Ele te ama. Você pode estar distante hoje. Por alguma razão, que até você busque justificações nessa razão, você se distanciou. Distanciou da igreja, distanciou dos irmãos, distanciou da casa do Pai e se distanciou do Pai. Porque esse negócio de dizer que vai ser crente em casa, isso não existe não. Quem edificou a igreja foi o Senhor. Então todo aquele que é do Senhor precisa da comunhão dos santos. Então por que que você se distanciou? Às vezes está faltando até você ministrar perdão sobre a vida de alguém, para que esse veneno saia do teu coração. O Senhor está chamando você para que você realmente possa dizer com toda alegria: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não interessa se você tem uma religião, não interessa se você é pobre, se é rico, se é jovem, se é idoso, se é famoso, se é desconhecido, se você tem um monte de diploma pendurado na parede, ou se você não teve oportunidade para estudar, não interessa. Não é isso que o Senhor está olhando para você, o Senhor está olhando para o seu coração. Jesus está olhando para o seu coração. Por quê? Porque sem Jesus você não é nada. Não é nada. Seu dinheiro não vai comprar lugar no céu. Seu dinheiro não paga passaporte para o céu. Não pensa que você dando oferta, dando dízimo, está comprando oferta no céu. Dízimo e oferta é outra coisa. Dízimo e oferta não compra milagre. Milagre vem pela graça do Senhor. Então é necessário você nascer de novo. É necessário você ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. É necessário para que você alcance essa vida eterna que esse encontro com Jesus te outorga. E aí você também vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querido, faça essa escolha. Hoje é o seu dia. Vem para Jesus. Vamos formar a igreja do Senhor. Vamos entrar no meio daquela multidão que está caminhando para o céu. Deus te abençoe e que você tenha dias muito abençoados na presença desse Deus maravilhoso.